Espaço para a entrevista. Temos aqui a presença ao vivo da equipe da Secretaria Estadual da Agricultura do Estado do Rio Grande do Sul, equipe de servidores que estão nos visitando, e eu vou conversar com o fiscal estadual agropecuário Alonso Andrade. Bom dia, senhor Alonso Andrade, satisfação recebê-lo ao vivo aqui na programação do nosso Café com Notícias.
Bom dia, meu amigo, bom dia a todos os ouvintes, é um prazer enorme estar aqui na Rádio Marabá, podendo dialogar um pouco com os ouvintes, em especial com os produtores rurais, levando informação.
Importante nós avaliarmos a questão de utilização de herbicidas em lavouras e muitas vezes elas não são aplicadas de forma devida, para o nosso amigo agricultor entender. Qual é esse tipo de investigação que está sendo feito pela fiscalização?
Na verdade, a Secretaria de Agricultura do Estado, ela normatizou e produziu algumas restrições quanto ao uso de alguns herbicidas, em especial o 2,4-D e o Tordon, que são os mais utilizados pelos produtores. Isso por quê? Porque um número bem baixo de produtores utilizava de forma incorreta. A gente sabe que a maioria dos produtores tem sua responsabilidade, seu comprometimento, porém um grupo pequeno utilizou de forma incorreta, causando danos aos seus vizinhos. Principalmente ali, a gente vem da região ali das Missões, e o Vale do Jaguari é uma região muito forte na produção de uva. E ali praticamente 70% dos produtores tiveram perdas absurdas. Por quê? Porque a uva é bastante sensível. E os vizinhos que produziam soja, eles não cuidavam de vento, temperatura, umidade, e com isso causava danos e prejuízos absurdos. Também na região da Campanha, que a gente sabe que a qualidade da uva e do vinho da Campanha é uma das melhores do Brasil, os produtores de lá estavam tendo perdas também grandes e afetando bastante a cultura da vitivinicultura. Com isso, a Secretaria tinha duas alternativas: ou banir o uso desses produtos, ou regrar, normatizar. A Secretaria optou por normatizar e fazer um regramento, até porque a gente perdeu uma molécula de extrema importância para o agronegócio, a gente como um competidor a nível de Estados Unidos, isso não é interessante. Por quê? Porque isso vai onerar os custos. Cada vez mais tu vai ter que buscar moléculas mais caras. Então, por isso que veio essa restrição.
Temos uma série de municípios gaúchos que já tinham em vigor algumas normas. Agora foi estendido para todos os municípios?
Na verdade, a gente tem 4 instituições normativas. Porque o que é que a instituição normativa está regrando? Ela está regrando que o uso desses produtos, ela tem uma responsabilidade solidária. É o responsável técnico que assina o receituário agronômico, ele agora já tem uma responsabilidade, o produtor e a revenda. Em relação à instituição normativa 05, qual é a responsabilidade? A responsabilidade é do produtor rural, que quando ele for comprar 1 litro de Tordon, por exemplo, para bater no potreiro dele, ele, só quem pode comprar esse produto é o produtor titular da matrícula ou alguém que tenha uma procuração dele, autorizando. Caso ele não assine esse receituário, ele pode sofrer penalidades por descumprimento da instituição normativa. E também o responsável técnico, que é o agrônomo ou técnico agrícola que está assinando o receituário, ele tem que inserir o termo de risco e responsabilidade, que aí fala sobre temperatura que deve ser aplicado esse produto, a umidade que deve ter e velocidade de vento. Isso tudo para quê? Para que a gente minimize qualquer possibilidade de deriva. Essa instrução, em relação ao termo de risco e responsabilidade e também a obrigatoriedade do titular da matrícula ou procurador assinar, já vale para os 497 municípios. Ou seja, a gente está aqui na região fazendo essa fiscalização e já estamos focados nisso, no cumprimento dessas medidas. A Instrução 06, que é a que solicita e exige do produtor que ele tenha um aplicador com curso certificado e reconhecido pela Secretaria de Agricultura e que ele tenha um cadastro na inspetoria, e que após a aplicação, ele tem até 10 dias para ele entrar no nosso sistema e lançar essa aplicação. Com a área que ele aplicou, o receituário, o número do receituário, o número da nota e o dia. Então, esse regramento, por isso que eu te falo, é uma situação bem séria e de bastante comprometimento que tem que ter. E, por fim, a gente tem uma outra instrução normativa, que é a 08, que regra sobre o cadastro dos cultivos sensíveis. A gente pode pegar aqui, Iraí, toda essa região aqui, é muito forte na produção de uva. Eu andei por esses vales e vi que é uma região muito forte. A uva é uma cultura sensível. Então, o que é que a gente orienta aos produtores de uvas, hortaliças, de citros também, que é bastante sensível, que essas pessoas procurem a Inspetoria de Defesa Agropecuária, e façam o seu cadastro como cultivo sensível. Por quê? Porque isso vai delimitar a área dele ali, vai ter um mapeamento que vai estar disponível a nível estadual, e quando o RT for vender o produto, ele vai ter que entrar no sistema e saber, olha, ali tem Alonso, que produz uva, que é cultivo sensível. Então ele vai ter que fazer um trabalho de educação muito mais forte ao produtor, exatamente para evitar essa deriva.
Estamos conversando com Alonso Andrade, fiscal estadual agropecuário da Secretaria da Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural do Estado do Rio Grande do Sul. Bom, em resumo, a aplicação de alguns herbicidas, no caso o Tordon, o senhor mencionou, e tantos outros, eles trazem prejuízos também ao próprio produtor que aplica na sua propriedade e nas culturas que às vezes ele pensa que está eliminando uma erva daninha, mas no outro lado ele está prejudicando a sua produção agrícola.
Exatamente, só que a gente tem que deixar bem claro que esses produtos prejudicam quando o uso é incorreto. Porque quando o uso é correto, ele auxilia, é uma ferramenta. O que é que acontece? Que eu sempre falo para o produtor, a deriva do produto é quando tu aplica o produto e não atinge o alvo que tu quer, que é a erva daninha. Isso está te causando prejuízos direto, por quê? Porque tu está jogando dinheiro fora. O produto não está indo na erva daninha que tu quer. E, por consequência, tu está causando danos a terceiros e, com isso, tu vai ter que indenizar o teu vizinho pelos prejuízos, porque o meu direito começa onde termina do meu vizinho e vice-versa. Então, por isso que a gente regra muito sobre isso e a gente trabalha muito essa questão da educação sanitária. Porque a Secretaria de Agricultura, a fiscalização, a gente não tem aquela ideia de ser uma fiscalização coercitiva para prejudicar o produtor, para fazer a famosa caça às bruxas. Não, a gente trabalha muito a orientação. A gente quer que os produtores possam produzir de forma correta e que o agro cada vez mais cresça.
Orientar e treinar o agricultor seria a medida mais imediata agora?
Olha, a gente está no processo paralelo. A gente está orientando, instruindo também as revendas, os CRTs, responsáveis técnicos que vendem os produtos, e os produtores também, justamente para que a gente não tenha problema. Mas a gente já tem um canal de denúncias em caso de derivas, e nesse caso, quando a gente recebe a denúncia e a gente vai fazer a investigação, nesse caso, infelizmente, a gente tem que ir com remédio amargo, que a gente não gosta de dar, que é o auto de infração e a multa, mas a gente tem que ir justamente por quê? Porque eu não posso ter prejuízo na minha lavoura em detrimento de outro vizinho.
Dá para se avaliar de que nem tudo está errado?
Eu te digo que dos produtores a gente tem pelo menos 99% fazendo correto. Infelizmente é um número muito pequeno que acaba fazendo com que a gente tenha mais leis e mais leis e mais regramentos e acaba prejudicando o agro. A gente pode ver o exemplo aí do paraquat, que também é um herbicida de grande importância e que foi banido. A gente já não tem mais essa ferramenta. E aí, se a gente perde o 2,4-D e o Tordon, a gente vai ficar com o quê? A gente já sabe que o glifosato está tendo um problema de resistência das plantas daninhas. Então vai sobrar o que para a gente? A enxada? A gente vai voltar ao tempo da enxada? Então se a gente quer crescer, a gente tem que crescer de forma responsável. E por isso que eu trabalho, a nossa secretaria trabalha muito forte a educação sanitária.
Muito obrigado pela sua presença. Alonso Andrade, fiscal estadual agropecuário, deve permanecer na região por mais tempo?
Isso, a intenção agora é a gente dar uma assistência aqui à região, que a gente chama regional, grande regional de Palmeira das Missões. A gente dá uma assistência permanente exatamente por causa disso. Por quê? Porque agora, em setembro, começa a questão do desenvolvimento dos parreirais, sabe, parte vegetal. E aí é que vem o problema do uso dos herbicidas. Então a gente está aí, a gente está à disposição do produtor, das revendas, dos RTs, Caso queira alguma orientação, pode procurar aqui a inspetoria, que a gente está à disposição, a gente está sempre aí como servidor público para servir a sociedade. Então a gente vai ficar assim, fazendo todo o processo de orientação e de fiscalização.
Muito obrigado pela presença.
Muito obrigado, bom dia a todos.
Alonso Andrade, fiscal estadual agropecuário da Secretaria da Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural do Estado do Rio Grande do Sul, nos trazendo importantes informações.
Esta entrevista você confere em nosso site, radiomarabá.com.br.